Bom dia, meus queridos. Um excelente dia para vocês. Uma excelente sexta-feira. E é motivo de muita alegria para mim estar aqui com vocês diariamente, tá? É ao mesmo tempo que eu falo, né? Ao mesmo tempo também me fortalece, né? Tudo que eu falo me fortalece. Porque a palavra, ela tem mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ela vai para vocês, ela vem para mim também, né? Então, de alguma maneira também é uma forma de eu estar me alimentando espiritualmente e, né, podendo com a graça de Deus e com a misericórdia dele, né, pelas minhas imperfeições, estar alimentando outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava para lançar o meu primeiro livro, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu dava um banquete, né? Tinha muitas panelas, muita comida, e as pessoas faziam fila. E eu ia servindo, né? Eu ia naquela panela lá e pegava aquela concha, né? Enchia aquela concha de feijão, sei lá, de algum caldo, alguma coisa. E eu colocava, né, os pratos, e as pessoas chegavam com seus pratos. O que que eu entendi com aquele sonho, né? Aquele sonho, eu entendi que eu estaria alimentando muitas pessoas espiritualmente. Inclusive, apareciam no meu sonho pessoas que são pastores, missionários, líderes de igrejas, né? Eles apareciam ali com seus pratos também, e eu servi. E eu posso dizer uma coisa para vocês, gente. O livro Encontro do Acaso, eu fiz 1.000 exemplares do livro. Se eu tiver 4 aqui comigo, é muito. Eu vendi todos, né? Alguns eu dei, né, para pessoas que da imprensa, que na verdade me promoveram, né, na imprensa. E eu dei. Outros eu fiz um preço mais barato, né? E a pessoa comprou e deu de presente para várias pessoas, né? Outros eu fiz lançamento, né? Eu sei que eu lancei o meu livro não apenas uma vez. Eu lancei o meu livro, fiz uns 4, 5 lançamentos em lugares diferentes, em cidades diferentes, né? E eu fiquei muito feliz porque eu soube que o meu livro ajudou muitas vidas. Inclusive, meu livro foi para dentro de um presídio, onde tinha um rapaz lá presidiário. Ele recebeu o meu livro, ele leu a história e assim ele se sentiu bem com aquela história e acreditou que ele também poderia mudar. Então, essas sementes de transformação, gente, porque a gente tem que estar sempre mudando. É. Mudar não é ser inconstante, não. Uma hora pensar uma coisa, outra hora pensar outra. Mudar é no sentido de você abrir mão de atitudes nocivas para você, né? Que aparentemente você acha até que são boas, mas que elas são nocivas, né? Elas são nocivas, você tem que morrer para muita coisa. Primeiro você tem que morrer para o seu eu, para a sua soberba, né? E isso não quer dizer que você vai virar capacho das pessoas. Abaixar a cabeça, todo mundo vai pisar e vai falar o que bem entender para você. Não é isso. Mas também não quer dizer que você vai levar tudo a ferro e fogo e não vai levar desaforo para casa, né? Isso não é a morte do eu, né? A morte do eu é quando você abre mão de coisas que aparentemente são boas, mas que ao final vão dar confusão para você, vai tirar sua paz, vai deixar você perturbado, vai te causar consequências, conflitos, brigas, né? Desentendimentos e até morte, tá, gente? Então, a mudança requer a morte do eu, né? Nesse sentido, do eu que quero fazer tudo que me der na telha. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Como que você faz para ter uma vida frutífera, né? O que é uma vida frutífera? Uma vida abundante, né? Uma vida abençoada, que você possa estar, né, ao mesmo tempo sendo alimentado e alimentando as pessoas. Primeiro você tem que ter um contato com Deus, com a água viva. O que é a água viva, né? É Jesus. Não há outro, né, gente? A vida com Deus requer prática. Prática. Você não tem que praticar exercícios? Você não tem que, para você fazer um concurso, você não tem que estudar, praticar todo dia, né? Até chegar à prova? Vida com Deus é prática. Vida com Deus não é só ali aquela oraçãozinha xoxa ali, não, rapidinha, não. É prática. Praticar todo dia. Todo dia. Não dá descanso a Deus, não. Não dê descanso a Deus, é engraçado, né? Mas é verdade, ele não se cansa nem se fadiga. Então não dê descanso a ele, bata, bata, bata até a porta se abrir, né? Persista na vida cristã, né? Porque a vida cristã é uma caminhada, a nossa vida é uma caminhada, né? Então a vida cristã requer prática, ela requer que você todo dia esteja ali fazendo as mesmas coisas. Tem um coração aberto, que ouve, que compreende as coisas e que não tenta nos seus achismos. Tem gente que puxa tanto conhecimento, achismo de lá, aí vai na filosofia, vai na teologia, vai na ciência, né? Aqueles achismos aí, faz aquele arcabouço aí de palavras, né? Para complicar, e fica aquele debate todo e ninguém chega no entendimento de algo que é tão simples. Pratique. Pratique, você vai ver a diferença, né? Porque fulano de tal, porque a teoria tal, porque não sei o que tal. Aí fica naquele redemoinho, sabe, de falácias, né? Só querendo expor a sua soberba de conhecimento e não pratica. Sua vida é vazia. A letra só mata, gente. Tem que ter o espírito. A letra pura, ela mata. Já diz aí a Bíblia aí. Se você for só letra, conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar assim, ó, rodando, um monte de questionamento. Daqui a pouco você duvida disso, você duvida daquilo. Daqui a pouco você está duvidando de você mesmo, né? Você já perdeu sua identidade de tanto ficar embarcando em um monte de filosofia que falam para você. É simples, simples. Vida com Deus é simples, é prática. Prática, oração, agradecimento, gratidão, é prática, é viver isso aí. É viver, isso aí tem que estar como um hábito de vida seu. Né? Fazer o bem ao próximo, orações diárias, isso é, leituras, leia a Bíblia, gente, né? São práticas, hábitos que você tem que ter. Morra para o seu eu, aceite a correção de Deus, não fica tentando brigar com Deus, aceita que você tem que ficar no seu canto lá, quietinho, quietinha, entendeu? Permaneça nele, espere, né? Jesus falou, espere em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos tiveram que esperar para eles receberem aquele revestimento. Então, espere. Né? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, tá, meus queridos? É a mensagem para você ter uma vida frutífera. E, acima de tudo isso, tá? Tenha um coração arrependido. A chave do evangelho da vida é você ter arrependimento. E arrependimento significa mudança de vida. Não cometer mais os mesmos erros. Tá bom? Tenho de eliminado. Shalom.